Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 14 minutos, seja bem-vindo ao Show dos Esportes, entrando no ar na Gaúcha nesta quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, mais um dia de muito calor em todo o Rio Grande do Sul, e estamos chegando aqui no Show dos Esportes para a gente tratar de todos os assuntos de uma quarta-feira agitada no noticiário da dupla Grenal de Ori. Boa noite.
Lucianinho, com todo o gás.
Opa, cortou aí o início de hora e começa de novo aí.
Estamos aqui, Lucianinho, com todo o gás para tocar o Show dos Esportes, com muita informação, com muitas análises e com muitas entrevistas, porque é bem isso, Lucianinho. Tem um noticiário agitado, tem movimentação importante acontecendo e, olha, o Internacional pode estar negociando, eu não vou dizer o principal jogador, Lucianinho, porque... O Internacional tem Edenilson, que é jogador de seleção brasileira, mas o Internacional pode estar negociando o seu principal jogador em potencial de negociação. O Inter tem uma situação difícil financeira e Yuri Alberto pode estar de saída do clube.
Essa é a grande questão do Internacional, né? Yuri Alberto e o Grêmio acertando as pontas para a permanência do Ferreira, ou pelo menos para ampliação de contrato do atacante, camisa 11, do time do Grêmio. E a gente, é claro, vai trazer todos os detalhes aqui no Show dos Esportes com convidados e tudo mais. Diori, sempre na parceria de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, e também no unidosnet.com.br. Unidos e KTO trazendo o Show dos Esportes. Vamos girar os primeiros destaques. Ô, Lucianinho, é o meu retorno que tá com chiadinho ou é o meu microfone que tá com chiadinho?
Fala aí, deixa eu ver.
Alô, alô, tem tipo um barulhinho, um ruidinho, acho que é o meu retorno, né?
Cara, eu tô com rádio aqui, eu sempre tô no estúdio, tá. Mas eu uso o radinho, tá?
Tá tudo certo, né?
Não tô notando nada de diferente.
Não tem nada de diferente,
quando eu falo,
né?
Nem quando eu falo.
Então deve ser o meu retorno que tá com mau contato aqui, me incomodando um pouquinho.
Pode ser, mas no
ar
tá
beleza. E a gente, obviamente,
né,
no nosso padrão gaúcho, não quer levar esse incômodo pra nossa audiência, esse chiadinho pra nossa audiência. Então, se fosse o caso, eu trocava de microfone aqui, mas me parece não ser o caso.
Por isso que eu uso o meu radinho sempre no estúdio, mesmo aqui tendo retorno do estúdio. Ao invés de usar o fone, que tem também no estúdio, eu prefiro o rádio, porque eu sei exatamente como é que as pessoas estão ouvindo lá do outro lado. Então, tá, pra mim, tá beleza. Tá, sem ruído nenhum.
Perfeito, perfeito. Então vamos girar, né, Lucerinho? Os primeiros destaques do programa, sempre com Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Ainda, vó de Cavaleça, casa bem com você, não esqueça, beba com moderação e se dirigir. Não beba!
E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. Aliás, Daniel Jequiz me mandou foto hoje, Lucirinho, estava almoçando lá no Gaúcho Sports Bar, junto com o Leandro, o genro dele. Então, estava curtindo as maravilhas lá do Gaúcho Sports Bar. Aliás, Gaúcho Sports Bar de portas abertas, esperando a nossa audiência. E,
sabe, Jorge,
e com o brechó do futebol por lá também, né?
Vamos almoçar um dia lá, porque eu tenho visto no Instagram, todo dia, como eu sigo o Gaúcho Sports Bar, o pessoal bota o cardápio. Cara, tem me chamado a atenção, tá bonito esse cardápio do buffet de
buffet
segunda a sexta.
Tá forte.
Tem umas fotos aqui que o pessoal tem postado, olha, pra quem come muito, né, salada, enfim, tem uma variedade bem legal no buffet. As carnes também, bem preparadas.
Ah, tu não, olha... tá me convidando pra ir no Gaúcho Sports Bar comer salada, né, Lucianinho?
Não, mas é que tu é mais fitness do que eu, né?
Pode ser, né?
Tu mas é minha esperança.
Também, né?
Se alguém vai comer a salada, é tu.
Ah, para.
Não sou eu. Mas sério, eu tava vendo hoje mesmo no Stories aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Já abriu aqui, ó. No Stories de hoje. O almoço era de hoje aqui. Cara, que belo buffet, hein? E outros pratos aqui, ó. Por exemplo, tinha um Mussolini de couve-flor.
Olha, se eu ver na rua, eu não dou oi.
Depois aqui, ó, escondidinho de batata com moída de costela. Cheguei a salivar aqui. Que isso. Depois aqui do lado tem esse aqui, ó, acho que é bovino grelhado. Dá pra ver um pedaço só da... Mas é uma comida bonita, cara. E com uma cara... Essa foto tinha que ter cheiro, Diori. Daí sim. Aí ia ser uma loucura. Mas fica a dica aí, Gaúcho Sports Bar, para almoçar entre segunda a segunda, na real, né? É que no sábado tem feijoada e no domingo é aquele buffet de carnes, assim, de diferenciado. Então, segunda a sexta é aquele buffet mais executivo, né? Mas é bom, né, cara?
É muito bom, é top. Espetacular o Gaúcho Sports Bar. Foi a pedido do Daniel Jequiz hoje, o homem do Comfort Fronteiro Hotel, que está junto no giro de informações com Vodka Valesa, sempre bem, e Dália Alimentos. Vamos girar com os primeiros destaques do Internacional, Eduardo Gabardo.
O Zenit da Rússia está interessado na contratação do centroavante do Inter, Yuri Alberto. Porém, a direção colorada exige 20 milhões de euros para liberar o jogador. O Inter tem 75% dos direitos econômicos, ficaria com 15 milhões de euros. Existe o interesse, já foi feita a consulta, mas para realmente avançar o negócio, ainda falta bastante coisa. Por isso, Yuri Alberto segue disponível para o início do Campeonato Gaúcho, para ser utilizado pelo técnico Alexander Medina. A estreia do Inter será na próxima quarta-feira contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. E atenção, nesta partida o Inter vai com força máxima, com o que tem de melhor. Claro que alguns jogadores que começaram a treinar depois não deverão ser utilizados. Gabriel Mercado, que pegou o Covid, também não deve jogar. Wesley Moraes e Lisiero, no primeiro coletivo da nova comissão técnica do Inter, não foram ainda aproveitados como titulares. David, que acabou de chegar e nem foi apresentado oficialmente, certamente também não vai jogar. No primeiro coletivo do ano, Medina utilizou a seguinte escalação da equipe do Inter. Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício, Tyson, Bosquilha e Yuri Alberto. Com o Inter para o Show dos Esportes, Eduardo Gabardo.
Valeu, Gabardo! É, semana que vem começa o Gaúchão na quarta-feira e quem sabe aí o Inter, pelo que o Gabardo está trazendo, vai colocar o seu time com o que tem de melhor nessa largada, hein, Diori? Começa com tudo Internacional. E a galera pode mandar recado pra gente aqui, né? 99699-5218. Por exemplo, aqui, Diori.
Por exemplo, diga pra mim.
Esse aqui é de clima, ó. Nosso ouvinte, o Silvio, tá lá em Arroio Grande, zona sul do estado. Tem bastante chuva por lá, hein? Há muitos raios, tá passando mais forte agora, 8h17. Será que tá vindo pra cá isso? Lá na região de Arroio Grande, passa ali Pelotas, enfim, zona sul do estado. Deixa eu ver como é que tá o clima por lá. E o Grande está com 26, Pelotas com 28. Ainda não deu uma refrescada, mas está indicativo de pancada de chuva aqui. Vamos ver o que vai indicar aí o clima lá para o sul do estado. Lá em Santo Cristo, 33 graus. Quem manda aqui é o Neivo. Manda recado de óleo, ó. Manda um abraço para o seu Manuel, colorado fanático ligadinho na Gaúcha aqui em Rio Grande. Valeu, seu Manuel. Esse aqui bota o seguinte, ó, de óleo. Uma pena, né? A saída do Yuri Alberto é ruim pra vocês, Diora. É ruim pra ti, Diora. Não sabia disso. Parece que estão gostando de que o Inter vai enfraquecer. É. Será que é isso? Como é o nome do nosso ouvinte aqui? O Nelson Domingos de Paula. Olha, Nelson, por esse dinheiro aqui, eu acho que colorados, gremistas, flamenguistas, corintianos, fica difícil achar que dá pra segurar esse valor aí que tá sendo proposto, né? Claro que o Inter perde qualidade, isso é óbvio, né? Isso é óbvio, mas a gente sabe que a lei do mercado ela é assim, né? Quem tem mais dinheiro acaba contratando, né? E a gente vive, infelizmente, no mercado aqui esportivo, onde os clubes precisam vender os jogadores, né?
Uma hora o Yuri Alberto vai ter que sair, né?
É, nem questão de torcer ou não torcer, não adianta a gente torcer a favor ou torcer contra. É fato, vai acontecer em algum momento. Pela qualidade do jogador, né? Ninguém vem contratar jogador ruim, né? O ruim ninguém quer, Diori.
Não, ninguém quer.
O ruim não adianta. O ruim pode torcer pra sair, torcer pra ficar, porque o ruim ninguém quer levar, né? Mas o que tem qualidade, todo mundo quer, né? Então, é o ônus de tu ter jogador bom, né? Jogador qualificado. E agora é o Inter que pode estar vendendo. O Grêmio já vendeu os jogadores recentemente também. É da lei do jogo. O Everton Cebolinha tinha como segurar?
Não.
Não tinha, né? Não adianta. Claro que perde qualidade. Isso é natural, é normal, mas é a nossa realidade, né? Infelizmente, é a nossa realidade do futebol brasileiro. Olha onde é que tá bom aqui, Diori. Em Portugal.
Oh, beleza.
Menos 2 graus, Diori.
Que delícia.
Sem nem saber o que esperar do Grêmio. O recado do Maurício Ramos. Ele tá no frio e diz que não sabe o que vai esperar do Grêmio. Calma, Maurício. Vamos ver. Tem muita coisa para acontecer.
Tem muita água para rolar, né, Lucilinho? Falta uma semana para começar o gauchão. E se a gente pensar no lado do Grêmio, o Grêmio ainda não vai começar o gauchão com força máxima, vai começar com o time de transição, né? Então tem muita coisa para acontecer até que a gente veja a cara do Grêmio de 2022.
É. Vamos ouvir o noticiário do Grêmio então, Simon Bianchini, aqui no Show dos Esportes. Fala, Simon!
Lucilinho Diori, o Grêmio renovou o contrato com Ferreira até o final de 2024. O atacante, que foi destaque nas últimas temporadas, permanece na arena com uma multa elevada. O valor antigo de 8 milhões de euros foi subido na tratativa entre o staff do atleta e também a direção gremista. O salário também foi aumentado entre as partes e assim Ferreira espanta qualquer possibilidade de transferência, já que o Flamengo sondou a situação do jogador recentemente. O Grêmio, que também vai manter a ideia do esquema tático 4-2-3-1, que foi defendido e usado por Wagner Mancini. O time não foi esboçado até o presente momento na pré-temporada, e isso deve ficar para a próxima semana. Mas os principais conceitos de marcação alta e transição rápida que Mancini gosta em suas equipes estão aos poucos sendo trabalhados no dia a dia. O Grêmio também chamou recentemente 4 jovens da equipe sub-20, que participaram da Copa São Paulo para compor o elenco principal nos treinamentos. Lucas Cauã, que é o lateral direito, que chamou atenção neste torneio de base, pode permanecer, mas já foi sondado pelo Milan e também pela Roma da Itália. Com os destaques do Grêmio para o Show dos Esportes, Simon Bianchini.
Eu já falei, Lucerinho, vou repetir, tá?
Fale, repita.
O Show dos Esportes. O Grêmio está renovando o contrato com o Ferreira. Para mim, a renovação do Ferreira, a manutenção do Ferreira, ela é uma contratação do Grêmio.
Ah, eu falei isso também no DGzinho de amanhã.
É, e vou dizer mais uma coisa, tá, Lucianinho? O Grêmio contratou o Janderson. Tá, o Janderson, se eu olhar a ótica do Grêmio, que disputa uma Série A, que disputa uma Libertadores, eu vou olhar o Janderson com certo, assim, certo resguardo, certo questionamento, né, na expectativa de ver o que ele pode entregar. Sim. Agora, se eu olhar o Janderson na ótica da Série B, é só eu me perguntar, em quantos clubes da Série B o Janderson jogaria?
Mas eu acho que a gente tem que projetar o ano, Diori, sem o Grêmio pensar nisso.
Claro.
Porque se tu pegar muitos jogadores do time do Grêmio, eles estariam nessa condição.
Claro, perfeito.
Mas isso não resolve, né?
Mas por que eu tô fazendo essa reflexão, tá? Porque assim, o Grêmio tem, hoje, titulares e alternativas para as funções de lado de campo.
Claro.
O Grêmio tem o Ferreira, o Grêmio tem o Douglas Costa, o Grêmio tem o Janderson, o Grêmio tem os garotos que vêm logo na sequência como possibilidades, né, que podem aparecer, a não ser que algum deles seja negociado, mas que podem jogar naquela função. Então o Grêmio tem peças dentro de casa para suprir essa necessidade. Por que que eu estou dizendo isso, mais uma vez vem com essa pergunta? Porque o Grêmio tentou buscar informações sobre o Sorriso do Juventude para trazer por empréstimo. O Grêmio tentou buscar informações sobre o Moisés da Ponte Preta. E de repente esses caras custam 11 milhões, 7 milhões. E para mim seria assim um desperdício o Grêmio contratar esse tipo de jogador, porque eles são jogadores que, no meu modo de ver, eles são no mínimo iguais aos que o Grêmio tem, ou piores. No mínimo iguais ou piores aos que o Grêmio tem. E se o Grêmio tem jogadores iguais a esses que estão sendo especulados como possibilidades para essas funções, o Grêmio vai jogar o gauchão, vai jogar a Copa do Brasil e depois vai jogar a Série B. No primeiro trimestre o Grêmio não joga mais nada praticamente, é só o gauchão e um joguinho ou outro da Copa do Brasil. Então para que vai ficar empilhando o jogador, Lucianinho? Qual é a necessidade de empilhar jogador? Não tem necessidade. Então, o Grêmio faz certo em focar naquilo que tem, que é o Ferreira, e deixar de lado jogadores como o Sorriso e como o Moisés.
Olha o recado aqui, Diori. Gurizada, estamos na escuta. O Antônio de Capão do Leão, gremista, mandando recado 99699-5218. Garcia de Rio Grande. É, dois gremistas apresentando o programa. Tem que colocar um colorado aí com vocês. Boa, Garcia.
Opa!
É. O Garcia que tá dizendo, Diori, hein?
Não, mas é isso aí. O ouvinte sempre tem razão, Lucinho.
Sempre. Só quando xinga que não tem razão. Mas o resto problema, pode chamar de gremista, também, de colorado.
Pode chamar de gremista, de colorado, o ouvinte tem razão.
É, exatamente. Aqui, ó. Com essa escalação do treino de hoje, o Inter é o mesmo que acabou 5 pontos para não cair, hein? Tem que mudar a foto do time. O Ricardo lá de Santa Maria. É, mas é que tem jogadores aí que não entraram, né, no processo ainda, né, Ricardo? Tem isso. Pega, por exemplo, o Mercado, que pode ser uma opção na direita, ele estava com Covid, chegou depois. O David não estaria nessa primeira amostragem de time. Eu acho que tem peças para mudar. O próprio claro. Lisiero pode aparecer, né?
No... É, são caras que chegaram depois, é. Né?
Aqui, ó. Pagaram 12 milhões para o Wanderson, agora 20 milhões para o Yuri Alberto. Ficam se encolhendo para pagar 20 pelo Yuri Alberto. Recado do Alcir. É, geralmente jogador de frente custa mais caro, né? Vale mais, isso, no caso, né?
Certeza,
vale mais.
Né?
Sem chuva em Ijuí. Calorão de fritar ovo no asfalto. O Totti lá de Ijuí. Imagina o calor, né? Lá em Floripa, o Riffel, tá lá em Canasvieiras, onde caiu o helicóptero hoje, ó, 27 graus lá.
Que loucura, né?
Que coisa, hein? Helicóptero que faz um passeio ali. Acabou tendo um acidente, felizmente, sem vítimas, né? 3 feridos, o piloto e o casal que estava passeando. Mas ali tem muita gente que tá na praia, né? Na beira da praia, enfim, infelizmente não deu nada pior. Lucianinho, manda um abraço para Boa Vista, Roraima. Sempre na audiência, o Rodrigo Colorado. Boa noite, amigos. A lei do mercado vale para os outros, mas para os gremistas Ferreira e Douglas Costa preferem que o Grêmio, preferiram o Grêmio do que outros grandes do Brasil e do exterior. Recado do professor Hélio Dallagnol de Passo Fundo. Gostei da renovação do Ferreira, mas ele tem que aprender a jogar pelo grupo. É, isso é um detalhe importante, Alexandre de Viamão. Eu gosto muito desse ímpeto ofensivo do Ferreira, mas por vezes ele tem que ser um pouquinho mais... Dividir a bola, né, Diori? Passar para o companheiro, mas... É, mas o jogador que, né, tem essa característica da individualidade, ele acaba, por vezes, sendo meio fominha, né?
Existe tanta dificuldade em encontrar jogador que dribla, jogador vertical, jogador que tem a velocidade, e a gente está vendo a dificuldade que o Inter teve para encontrar essa peça e está contratando o David. Não foi barato, né? Não é simples, não é fácil encontrar esse cara que... Eu acho mais fácil ensinar o Ferreira a ser coletivo do que ensinar um cara que não dribla a driblar, né?
Paulo Calixto de Canoas, isso aqui eu acho que é uma corneta, hein? Quando chegam os reforços do Inter? Ele não disse se ele é colorado, mas eu senti que ele tá meio na bronca com o ritmo das contratações. Me corrige, Paulo, se eu tiver deduzido errado essa tua mensagem aqui no WhatsApp. Né, diz que quando é que chegam os reforços, é que para ele, pelo que eu entendi, os que chegaram até agora não seriam suficientes aí para as necessidades do Inter.
É, eu acredito, Lucerinho, tá? Bom, não sei, a gente não sabe como é que vai ser o desfecho da negociação do Yuri Alberto.
Sim.
Porque o Gabardo falou, pode ser que ele saia só no meio do ano.
Isso.
Então...
Por causa dos números de estrangeiros que tem o Zenit. Né?
É,
Zenit.
Pode ser, vamos lá, meio do ano. Mas digamos que o Yuri Alberto saia agora, tá? Poxa, o Inter contratou um titular para o ataque e contratou dois titulares para o ataque, né? Porque o David é atacante. Então, eu vejo dessa forma as contratações do Inter. Deveria ter contratado mais peças já, né? Porque tem outras carências no grupo que são sabidas. Por exemplo, um lateral direito. Mas o Inter não está encontrando muita facilidade.
Muito bem. 8h32, a gente tem que chamar a dupla Caju ainda, Jory, antes do intervalo.
É, faltou, né? Vamos lá então com o Eduardo Costa trazendo os destaques da dupla Caju. Falta uma semana para o gauchão, hein?
O Juventude inicia amanhã pela manhã, às 9 horas, a venda dos ingressos para o jogo contra o Inter. Partida de estreia no Campeonato Gaúcho, na próxima quarta-feira, 4 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi. Os ingressos, tanto para a torcida do Juventude quanto para a torcida do Inter, somente no site ingressos.juventude.com.br, ingressos.juventude.com.br, no valor de R$ 80. O Juventude teve um período curto de pré-temporada, iniciou a preparação na semana passada e já na próxima tem aí a estreia no Campeonato Gaúcho diante do Inter e não vai ter o atacante Sorriso, que está indo para o Bragantino. O jogador não permanece no Juventude, o Ju conseguiu a negociação com a equipe paulista e vai ficar com 25% de uma futura negociação do atleta. O Caxias realizou hoje o seu último amistoso na pré-temporada, acabou perdendo por 1-0 para o Ipiranga em Erechim. O Caxias realizou 4 amistosos, foram 3 empates em 0-0 e a derrota de hoje para o Ipiranga por 1-0. O time que iniciou amistoso teve Marcelo Pitol, Marcelo, Ian Vitor, Rafael Dumas e Jonathan, Amaral, Davi Lopes, Gustavinho, Diogo Sodré e França e na frente Giovani Gomes. Este é um possível time para estrear no gauchão diante do Grêmio na próxima quarta-feira. Com as informações da Dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, Eduardo Costa, 8h33. Vamos fazer um intervalo, Diori. Depois tem os destaques da Copa do Mundo com a Valéria Possamay, mas vamos botar em dia o nosso intervalo aqui no Show dos Esportes. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. Vamos fazer aquela paradinha básica e a gente já volta. Só para confirmar, tá? O Paulo Calisto, que eu li o recado antes de Canoas, que ele estava com, né, dizendo quando é que chegam os reforços do Inter, ele é colorado, portanto ele está preocupado. Ele só me confirmou aqui no WhatsApp, Diori 996995218. Aqui tem um ouvinte que manda, ó. Saulo, os ouvintes, Saulo e Gisele de Vargas, ouvindo lá em Brasília. Abraços aos seguidores.
Opa!
Ah, tem que ouvir, aguentar isso.
É, tá vendo? Tá na boca do povo, Lucilinho.
Beijo, Gisele!
Beijo, seguidores. Aliás, se você não é seguidore ainda, por favor, entre lá no Instagram, @JoriV, e seja mais um seguidore.
Meu Deus. Vamos pro intervalo e a gente já volta. Tem convidado, vamos falar. A gente já conversou na segunda com o vice-futebol do Grêmio, agora é o vice-futebol do Inter que vai nos atender depois do intervalo, então não sai daí.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade. Comprovada pelo Speed Test e dá uma olhada nessa oferta. 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Grupo IESA apresenta Fiat Toro com preço de 2021. É isso mesmo, a picape líder em seu segmento com preço de 2021 você só encontra na IESA. Venha fazer um test drive, saia de Toro zero quilômetro, a partir de R$119.900. E mais, a IESA faz a melhor avaliação do seu usado. Aproveite! Grupo IESA, vamos juntos! Juntos salvamos vidas!
Para garantir ainda mais tranquilidade para você, sua família ou empresa durante o verão, a Unimed Porto Alegre reforça a presença no Litoral Norte e Costa Doce. Se precisar, você também pode utilizar o Meu Médico Online. É o verão cheio de vida Unimed. Então aproveite o sol passando o protetor solar e não se esqueça de seguir usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.
Os calçados Pegada tem precisão, tem expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca?
Ah, curte as férias, vai meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui, ó, no App Sicred. Tá tudo sob controle. Eu vou me estressar pra quê?
Coco, olha o coco!
Ó, quer um coco? Ele aceita Pix.
Pra tudo que o verão pede, tem Sicred. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Sicred aonde você for.
Show dos Esportes, 8h37, Show dos Esportes no oferecimento de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com.
Unidos à casa da Volks. E a buzinada? Ah, na Ipiranga, pertinho da PUC. Unidos. Qual é o site da Unidos? É Unidos.
É Unidosnet, tudo junto.
Ah, é Unidosnet.
Unidosnet, tudo junto, .com.br. Pronto,
vou ter que decorar isso, Diogo. Enquanto me manda esse WhatsApp aí pra eu decorar. Unidosnet.com.br. É porque tem aquela outra empresa, Unidos, que acho que é que aluga carro, né? E daqui a pouco eles devem ter também esse site parecido. Então, a Unidos Volkswagen é Unidosnet.com.br. Diori, na linha para conversar conosco, vice de futebol do Internacional, Emílio Papaléuzinho. Papaléu, boa noite.
Boa noite, Lucianinho, boa noite, Jory.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha, aos torcedores colorados. É um prazer estar conversando com você.
Como eu voltei de férias semana passada, Papaléu, eu não havia conversado contigo ainda no programa. Não sei se o Jory chegou a fazer alguma entrevista lá no comecinho de janeiro, Jory.
Conversamos.
É, eu acho que eu ouvi, eu estava de férias, mas estava ouvindo. Então quero desejar um feliz ano novo para o Papaléu e que seja de muito trabalho, mas de coisas boas aí. Saúde, principalmente. O resto a gente se vira, né?
Da mesma forma, Lucianinho, eu sei que tu andavas de férias aí.
É, fiquei fora.
Merecido descanso. Também desejo aí a ti e a tua família
um
grande ano, com bastante saúde, com bastante paz. E vamos em frente.
Vamos em frente. Bom, Diário, vamos começar acho, com o assunto do dia, né? Informação de novo que surgiu é de que agora os russos estariam vindo de novo buscando o Yuri Alberto e a gente sabe que é um jogador extremamente valorizado do Internacional. O Inter está preparado para isso, Papaléu, daqui a pouco de ter que abrir mão desse jogador, mas sabendo que isso acaba trazendo também para o clube recursos importantíssimos para a manutenção do todo, enfim, salários e até quem sabe para investir mais no time?
Bem, eu tenho dito, Lucianinho, isso tem sido a postura do departamento de futebol como um todo. Nós evitamos tratar publicamente essas questões de negociação, até porque isto, no mais das vezes, mais prejudica do que ajuda, não é? Eu tenho dito também em outras emissoras que o dirigente de futebol ele não ganha nada escondendo nomes, negócios, né, ocultando, né, da torcida. Pelo contrário, ele se complica porque a pressão aumenta, a cobrança aumenta por, né, indicações de nomes e anúncios de jogadores. Mas isto realmente, saiba o torcedor colorado, que isso prejudica em muito as negociações, especialmente quando nós temos uma realidade no Departamento de Futebol do Internacional que é escassos recursos financeiros, não é? Nós temos que ter muita criatividade para contratar, muita criatividade para vender, e isto faz com que nós não nos tornemos tão competitivos assim, perto de outros clubes como Flamengo, como Corinthians, como Palmeiras, né? Então, eu estou apenas justificando porque nós não vamos todos os dias às rádios e aos órgãos de imprensa em geral esmiuçando, detalhando negociações. Bom, mas feita essa introdução, o que eu posso dizer ao torcedor colorado é que não há nada de concreto em relação ao Yuri Alberto. O que nós recebemos foram duas sondagens, eu vou me permitir não declinar aqui, pelo menos da minha boca, vocês não vão ouvir quais são os clubes que estão interessados. E digo de passagem que isso é muito comum, porque atletas como o Yuri Alberto, que na minha avaliação é um dos melhores centroavantes em atividade no país, assim, e já aproveitando, como o Edenilson, que também na minha avaliação é talvez o segundo ou terceiro melhor jogador na posição hoje no Brasil, é muito comum que nós recebamos sistemáticas sondagens a respeito desses atletas. E que bom que é assim, e que bom que isso está acontecendo, é sinal que nós temos um grupo qualificado. Mas, repito, nós não temos absolutamente nada definido, nada, digamos assim, detalhado em relação ao Yuri Alberto. Recebemos sondagens e estamos analisando. Por quê? Digo mais, Lucianinho e Jory, porque esta transação do Yuri Alberto, se for realizada, ela será, eu não tenho a menor dúvida, a maior transação econômica feita pelo Esporte Clube Internacional na sua história. Então, toda a cautela, todo o cuidado e toda a discrição são importantes para que isto acabe num bom termo e, evidentemente, que eu tenho certeza que vocês entendem a responsabilidade de quem está dirigindo o futebol numa hora dessa.
Pelos valores ali que, enfim, foram comentados, tratados hoje, são valores realmente altíssimos, né? E pegando ainda como base naquilo, claro, que o Inter pagou pelo jogador, ou seja, uma valorização gigantesca, né, Jorge?
É, agora eu vou pedir para o Papaléu para que ele permita que eu faça uma interpretação daquilo que ele disse. E obviamente, né, Papaléu, eu quero fazer essa interpretação contigo no ar com a gente, até para te permitir rebater a interpretação que eu vou fazer aqui, né? É lógico que a gente sabe que o Yuri tem tido conversas com os representantes dele a respeito desse assunto e dessas possibilidades, ou talvez dessa possibilidade de deixar o Internacional. E, obviamente, né, Papaléu, a grande dúvida que fica pra gente é em que fase está essa tratativa, em que fase está esse negócio. Porque uma coisa é o clube manifestar o interesse, ter um intermediário que busca os representantes do jogador, os representantes do jogador conversam com o jogador a respeito dessa possibilidade, e depois há uma fase em que o clube interessado tem que conversar com o clube que detém os direitos do jogador. Então são etapas de uma negociação. Agora, no momento em que a gente escuta que o Internacional recebeu sondagens e analisa essas sondagens, e se essa venda for concluída será a maior da história do Internacional, é porque não é tão sondagem assim, é o que me parece,
hein? Não, eu quero dizer, o que nós não temos, Jori, é uma proposta...
O papel na mesa. Perfeito.
Assim como não temos também, eu vou aproveitar porque eu sei que o tempo de vocês é curto, é precioso, e o torcedor colorado, assim como vocês, estão ávidos por informações.
Imagina
assim
o que tem de pergunta aqui, papai, já no WhatsApp. Imagina.
Não, assim como não há também, eu vou colocar no mesmo tema para que a gente possa avançar aqui na nossa conversa, assim como não há nenhuma proposta escrita para o Edenilson, né? O que houve, apenas para deixar bem claro, o que houve foi uma proposta no passado feita pelo Edenilson, em razão do contrato do Edenilson, que foi rejeitada pelo Internacional, e não há, como também houve pelo Yuri no passado, uma proposta do Tottenham, né, todos sabem, mas ambas as propostas foram rejeitadas porque não... não correspondiam à expectativa que o clube tinha em relação a esses atletas, né? E só o que nós temos hoje, nada pelo Edenilson, e temos duas sondagens a respeito do Yuri Alberto. Agora, esses passos que tu colocaste, Diori, são absolutamente corretos. No mais das vezes é assim que funciona mesmo a negociação. Mas nós não sentamos com os representantes do jogador, não sentamos com ninguém do clube, dos clubes. Então, por isso que eu digo que nós estamos analisando as sondagens para ver se nos próximos dias, eu sei que é um tema que interessa, nos próximos dias, talvez na semana que vem, a gente possa, digamos, desenhar melhor eventualmente esses detalhes. Mas, repito, hoje, nesta quarta-feira, não há nada de concreto a respeito do Yuri Alberto.
Não sei se quer acrescentar algo mais, Jorge.
Não, perfeito. Acho que ficou bem claro, Lucianinho. Acho que está muito transparente a manifestação do Papaléu a respeito de como está a discussão, como está o assunto e o Yuri Alberto, né? Acho que ficou muito claro para o torcedor, para o nosso ouvinte.
Sabe que o torcedor até aqui, Papaléu, no nosso WhatsApp, ele não está entrando muito nessa questão do Yuri Alberto ou Didi, né? Claro, ficaria preocupado em perder o jogador, mas entende se ocorrer algum tipo de negócio. Mas o que mais o pessoal está mandando aqui, eu vou tentar dar uma selecionada, porque tem muito recado, a gente não consegue atender todo mundo. Eu vou pegar aqui o do Sandro Milbrat, ele é sócio colorado da carteira vermelha, ele faz questão de frisar isso. E ele pergunta o seguinte, Lucianinho, pergunta para o Papaléu como está a negociação com os jogadores que estão nos Estados Unidos, que é outro assunto que surge no noticiário, né, Papaléu? O Inter, a gente sabe que não confirma nomes, mas o Inter segue firme no mercado, vamos usar assim de uma forma genérica, daí talvez dê para avançar um pouco mais.
Sim, exatamente essa abordagem que eu ia propor, Lucianinha, a esse nosso torcedor.
Porque eu sei de nomes, não vai falar, né? Então, como a gente está também tratando por vezes nomes, então eu coloco mais genérico, assim, para tentar colocar o que o torcedor pergunta aqui.
De nomes eu não vou falar, mas o que acontece? Nós estamos, e isto não é, digamos, segredo, desde o final do ano passado, nós estamos com a saída do Renzo Saravia e do Vini Melo, nós estamos num projeto de recomposição dessas posições. Nós estamos no mercado, sim, atrás de um lateral direito, né? Isso é possível afirmar ao torcedor colorado. Não está fácil, nós temos que ter muita criatividade para contratar este jogador. É bem verdade que nós temos na posição de lateral direito o Heitor, nós temos o menino que subiu da base e temos também a alternativa do mercado por ali, mas para o tipo de competição que nós vamos enfrentar, que é o Campeonato Gaúcho, em seguida uma Copa do Brasil e a Sul-Americana, nós temos que reforçar esse setor. Bom, além da contratação do Wesley, que é eu tenho certeza que dará muitas alegrias ao torcedor colorado, esse centroavante, que é um centroavante de carteirinha, não é à toa que ele está portando a camisa número 9 do Internacional, que já foi do Dario, que já foi do Bira, que já foi do Flávio Minuano, enfim, de tantos outros, nós precisamos de um atacante de lado, né? E do lado direito. Então, essa é uma carência que o Internacional tem. Claro que nós não vamos começar o ano 0-0, se nós tivermos que jogar amanhã contra que adversário for, nós temos um time para colocar em campo e com reposições, não há dúvida nenhuma. Mas como nós falamos muito no final do ano na reformulação do plantel, nós estamos perseguindo este conceito insistentemente, diuturnamente, todos os dias. Então, considerando que o Cacique Medina, nosso treinador, tem essa característica de impor um jogo pelas pontas, né? Na minha época, Lucianinho, se chamava de ponteiro, agora é extremo.
Na minha também, é ponteiro. Ponteiro direito, ponteiro esquerdo, né? Agora é extremo.
Sou da época do meia-esquerda, que era o camisa 8, mas enfim. Mas, então, como a característica do treinador é esta, então nós estamos buscando atender aquilo que ele está pedindo. Estamos no mercado atrás de um extrema que jogue por ali. E aí, nessa perspectiva, esses nomes que foram citados são grandes jogadores e nós estamos, sim, avaliando o mercado como um todo.
O Papaléu, até uma questão sobre as negociações que o Inter vem fazendo, e até a gente sabe, né, da dificuldade financeira. Em outra conversa aqui no Show dos Esportes, a gente estava ouvindo que o Inter tem uma certa dificuldade para ter recursos para contratar jogadores, adquirir jogadores. E a gente sabe que o Inter fez um esforço que não foi pequeno para contratar o David, né, que até teve uma parte do passe do jogador, se eu não estou enganado, 35%, que o Internacional acabou adquirindo nessa negociação com o Fortaleza. Esse investimento que o Inter está fazendo no David, ele é uma mera transposição daquilo que o Inter obteve na venda do Patrick para o São Paulo, ou não é uma negociação tão simples assim, sai um e chega outro para suprir essa situação, e até uma questão financeira que entra um dinheiro do Patrick que vai para o David?
É uma negociação um pouco mais complexa, mas eu quero dizer o seguinte: o que é preciso que o torcedor entenda bem? Né? O Internacional, dentro dessa reformulação que se anunciou, vejam, não é pouca coisa, nós substituímos a comissão técnica por inteiro, quase, né? Nós temos hoje um treinador, dois preparadores físicos, dois auxiliares técnicos, um analista de desempenho, mais um auxiliar técnico que foi, que a gente chama, entre aspas, né, todos são, mas nós temos esse jargão do clube, que é o Cauã. Então, isso é uma reformulação profunda. Estamos fazendo, buscando também alterar alguns padrões, porque vejam, também saiu muita gente, Marcelo Lomba, Saravia, esses jogadores importantes que saíram, que deram a sua contribuição internacional, tinham uma representatividade salarial na folha de pagamento importante, assim como tinha também, há um tempo atrás, o próprio Guerreiro. O que eu quero dizer com isso, Diori e Lucianinho? Isto abre um espaço para que se contrate jogadores, porque às vezes o torcedor pensa assim, puxa vida, o Internacional se queixa que não tem dinheiro, mas vai lá e contrata o David com um salário expressivo. Ora, pagar salários competitivos no mercado, especialmente o brasileiro, o Internacional tem condições em razão dessa reengenharia de folha, que muito dela é mérito do Paulo Brax. Agora, exatamente o aporte financeiro, pagamento de luvas, aquilo que faz a diferença e que nos torna menos competitivos como esses clubes, como Flamengo, como Corinthians, como Palmeiras, enfim, isso nós não temos hoje. E é por essa razão, eu quero dizer aos senhores o seguinte, há um clube desses que eu citei, que depois que nós contratamos um jogador, chegou a falar com o empresário, ora, me diz quanto vocês estão pagando de salário pelo fulano, porque eu cubro, eu pago mais. Então, é essa a preocupação que nós temos de falar sobre nomes, porque esses clubes que não têm muita ética, se atravessam e acabam terminando com um negócio que nós, com muito custo, passamos a construir. É por essa razão apenas que eu tenho essa cautela de não prejudicar o Internacional. Mas, repito, a mecânica de contratação tem obedecido este tipo de filosofia. Tá?
Não, a gente entende, claro, o segredo faz parte do negócio e não é agora que é assim, né? A vida inteira os dirigentes nunca confirmavam qualquer tipo de negócio, mas tem uma ânsia que, por vezes, é da imprensa, mas é do torcedor também, né? De colocar nomes e de perguntar, enfim. Imagina só, eu queria te passar, Papalha, se fosse possível, todo o WhatsApp aqui de perguntas, né? De nomes que o torcedor manda, enfim, aqui, ó. Pergunta pro Papalha se o Soteldo foi oferecido pro Inter. Luiz Stringini lá de São Borja.
Não foi.
Então, naturalmente, o pessoal pergunta por nomes, né? Também, né?
Claro. Não, sem dúvida. O que eu posso afirmar para o torcedor colorado é o seguinte, nós estamos muito otimistas, nós vamos montar um time que não vai ser antes do começar o gauchão também, isso é uma... Nós temos tempo para essa montagem ainda, é claro que temos uma certa premência, mas podem me cobrar, nós vamos montar um time muito competitivo e nós vamos sim entregar neste ano. Já dei uma declaração a Zero Hora, tempos atrás, dizendo que este ano vai ser diferente. Não tenha dúvida, torcedor colorado, porque vai.
Importante que diz o vice-futebol do Inter aí, Jorge.
É.
Deixa eu colocar uma questão a mais sobre isso, né? O tamanho da aposta que o Inter faz no trabalho do técnico Alexander Medina. Porque as informações que a gente tem são muito boas, né, Papalhão, sobre o que ele fez no Tajeres. E o Inter também aposta muito no trabalho do seu treinador, além das contratações que ainda vão chegar, enfim, mas basicamente no trabalho do técnico uruguaio?
Excelente pergunta, Lucianinho. Olha, a nossa projeção é das melhores. Eu tenho acompanhado os treinamentos, vocês devem saber que o treinamento tem sido em dois turnos, hoje especialmente, o treinamento começou às 17 horas com bola, e às 17 horas eu olhei no relógio, a sensação térmica era de 42 graus no gramado do CT Parque Gigante. E o treinamento se estendeu quase até às 20 horas hoje. Então, o treinamento é intenso, é com bola desde o início, né? Não, é claro que tem algumas coisas que são mais físicas, né? Mas eu vejo um trabalho com bola desde o primeiro dia. Há uma comissão que está plenamente integrada com todo o staff do clube, o ambiente está melhor impossível, o Medina treina a saída de bola, ele treina jogadas, ele para o treino, ele chama atenção, arruma o posicionamento. Eu vejo como algo muito interessante, digno de nota, D'Alessandro e Tyson são destaques no treino em termos de motivação, isso faz com que a régua do time suba. Então, olha, eu sou um otimista, mas eu estou muito ansioso para que a bola role, para que a gente possa, com o tempo, enxergar na prática todas as ideias que estão sendo executadas pelo Medina. Eu estou muito otimista, estou muito bem impressionado, e é por isso que a avaliação que faz o Departamento de Futebol a respeito do treinador e sua comissão técnica é excelente.
Perfeito.
Emílio Papaléuzinho, vice de futebol do Internacional, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Tem mais alguma questão?
Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, Papaléu. A gente tem um minuto só para a hora certa, mas o Felipe de Camboriú, ele bota uma questão importante aqui, ó. Ele quer saber, vou ler como ele botou aqui, ó. Qual foi o problema com o Nicão, Papaléu? E ele pede para, se for possível, falar, dar nome aos bois. Ele pede aqui o nosso ouvinte.
O Nicão era um jogador que tinha recebido a nossa aprovação pelo CAPA, inclusive, e dois problemas aconteceram. Um é que, efetivamente, os valores que estavam sendo negociados na última hora foram, de certo modo, inflacionados pelo staff do atleta, e isso nós não gostamos, porque senão fica um leilão mais ou menos parecido como aconteceu com o treinador português lá no início do ano, e efetivamente o Cacique Medina prefere um jogador de extrema, que não é exatamente o perfil do Nicão. Então nós ficamos com dois problemas. Um, esta certa pataquada, vamos dizer assim, do empresário do Nicão. E outra, talvez a possibilidade de trazer o atleta e a iminência de ter que colocá-lo no banco, porque não era exatamente o perfil que o treinador gostaria. Então, por essa razão também, Lucianinho, eu sei que o tempo está premido, mas nós não tínhamos como fazer. Nós podíamos muito bem ter contratado 8 jogadores antes da chegada do Medina. Mas como é que se faz isso? Como é que se faz isso sem conversar com o treinador? Então, na minha avaliação, nós estamos contratando no nosso tempo, do nosso modo. E, de novo, torcedor colorado, fique tranquilo, porque este ano vai ser diferente.
Sim, já bateu o sinal, mas só para não deixar no ar. Há pouco, o senhor estava citando ali uma situação de um contato. Ah, quanto é que vocês estão pagando por esse jogador? Porque nós vamos cobrir essa oferta. Foi o que aconteceu com o São Paulo? Só para esclarecer, Papaléu.
Não foi.
Não foi
São Paulo.
Tá.
Não foi São Paulo.
Perfeito. Só para deixar claro isso, porque foi citado em um momento da entrevista e agora a gente tocou no assunto do Nicão para não deixar qualquer dúvida no ar aí. Muito obrigado pela entrevista aqui no Show dos Esportes. Um grande abraço.
Foi um prazer, viu, falar com vocês. Um abraço a todos. Um bom trabalho.
Valeu. Vice-futebol do Inter, Diori, conosco aqui no Show Notícia na Hora Certa, e depois a gente volta com mais recados e mais repercussões. Não sai daí.
De volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha. O Show dos Esportes tem a parceria de KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou então siga no Instagram, @KTO_Brasil. Aliás, falamos e acabamos não avançando no assunto, que a KTO.com já tem também as apostas para o BBB, Luciano Périco. E quem entra na KTO, na página principal, vai ver que na aba lateral ali do lado esquerdo tem Big Brother Brasil, a aba Big Brother. E aí tem a seguinte pergunta: quem será o campeão do Big Brother Brasil 2022? E aí aparecem todos os participantes e tem uma cotação para cada participante, para quem quiser apostar agora, neste momento, quem será o campeão do BBB. Dá um nome do BBB aí, Lucininho, aleatório, qualquer nome.
Ah, eu não sei todos.
Qualquer um.
Tá, vou dizer a Eslovênia.
A Eslovênia, tá pagando 7-1 a Eslovênia.
E é bom isso?
É uma das que tá pagando menos. Nesse momento, só tem uma pessoa que é mais favorita que a Eslovênia, que é o Vinícius.
Ah, o Vinícius, pra mim, ele tá imitando o Gilberto.
É, o Gil do Vigor.
É. E eu acho que a Eslovênia meio que dá uma imitada na
Juliette.
Juliette, pô, esqueci. É. Na Juliette, sei lá, acho que o pessoal talvez não vai querer fórmula pronta, hein? Não adianta o cara querer chegar lá e criar o personagem que deu certo no último, que daqui a pouquinho cai do cavalo, né?
É, às vezes engana, né? É. Não existe fórmula no BBB, né?
Pouco que eu vi, sabe quem é que eu vou torcer, Jory? Vou torcer pro Douglas, o Zé Pequeno.
Ah, legal. Boa.
O Acerola,
boa. O Douglas está pagando 8-1 aqui, por exemplo.
Gosto dele, eu acho um ator bacana e eu acho que passa a ideia de ser gente finíssima.
O Thiago Abravanel paga 8 também.
E o Thiago Abravanel, minha curiosidade, Lucilinho, assim, quando ele for líder... o Thiago Abravanel, que é o neto do Silvio, né? Se quando ele for líder, e ele for pro quarto do líder lá, o cinema do líder, se ele vai querer ver o filme do Pelé? Não, né? Não vai, né? Ou vai ver o Chaves? Não, né? Acho que não, né?
Porque o filme do Pelé, não entendi.
Por causa do Chaves. Tu não assistia Chaves, Lucilinho?
Não, assistia, mas...
Tu nunca viu que o Chaves, quando ele foi no cinema... Ah, para, Luciano, tá de sacanagem comigo.
Eu não lembro desse episódio.
Os ouvintes aí, os ouvintes aí vão mandar mensagem, os ouvintes que viram o Chaves. O Chaves foi... Tem um episódio do Chaves que o Chaves vai no cinema. E lá pelas tantas, o Chaves, ele não tá gostando do filme. Ele dizia o tempo todo assim, era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Era isso. E aí tem essa frase aí, o filme do Pelé.
Deixa eu só ler esse recado que é muito bom, do Jesus Ricardo Martins. Lucilinho, vocês estão proibidos de perguntar sobre meia de ligação no Inter? Vocês não acham que esse jogador, um time de futebol, sem esse jogador, um time de futebol, é pouco capaz de ganhar um título? Eu acho que é um jogador importante, o meia de ligação, mas é difícil, né?
E o Inter falou que tá bem de articulação, né? O Inter entende isso. E a gente já fez pergunta sobre isso também, né? O Inter entende que tá bem servido. E sabe, Lucilinho, que eu vou te dizer uma coisa, tá? Quando o Papaléu falou que o Tyson e o D'Alessandro são destaques no treinamento pela vontade, pela entrega, eu até vou te dizer que se a gente tivesse mais tempo com o Papaléu, eu faria essa pergunta. Porque tá, beleza, o Tyson é o jogador assim que nesse momento ocuparia essa função de articulação, mesmo não sendo um 10 de origem, é o cara que tem feito essa função no time do Internacional. O D'Alessandro é o 10 clássico. É o engenheiro, como diz o Guerrinha.
Mas acho que o Inter não tem contato com o D'Alessandro.
Tá, só que olha só. No momento em que o Inter traz o D'Alessandro com, sei lá, com uma idade que permite que ele faça um contrato de 4 meses para jogar o gauchão, e o D'Alessandro é destaque pela vontade, pela qualidade. A gente sabe que o D'Alessandro tem qualidade, né?
Ah, tem, mas...
Se jogar uma bola no pé do D'Alessandro, ela cai redonda.
Mas ele não vai jogar parte dos jogos,
mas
né?
Mas aí que entra a questão do nosso pesada. Ouvinte. Mas aí que entra a questão do nosso ouvinte. Se o D'Alessandro, pela bola que tem, pela disposição que tem, é destaque em treino, será que o Inter não precisa procurar alguma coisa parecida com o D'Alessandro?
Não, eu acho que precisa. O articulador sempre é bom, mas não tem no mercado. É difícil de achar, né?
Se a gente não tivesse proibido de falar nesse assunto, eu até falaria, Lucilinho, sinceramente.
Não, a pergunta até chegou depois, né? Mas, enfim, eu li agora. Bom, Diori, vamos com os destaques de Copa do Mundo. Aqui na Gaúcha, a Copa tá chegando no final do ano. Valéria Possamay, sempre para Grupo Felite, KTO.com, Valéria.
Isso mesmo, Lucilinho, os nossos parceiros aqui da Copa do Mundo do Catar. E para destacar aqui hoje, tivemos a convocação da Argentina. Na próxima semana teremos rodada dupla das eliminatórias. A Argentina que pega o Chile e também a Colômbia, mas sem Lionel Messi. O Messi acabou ficando de fora dessa convocação. Lembrando que a Argentina já é uma seleção classificada para a Copa do Mundo. Houve um acerto entre a comissão técnica da seleção e também o próprio jogador para ele não ser convocado. Até vale destacar que o Messi está voltando agora para os treinamentos no PSG, ele que teve Covid-19. Então, para retomar sua forma física, ficar bem lá no seu clube, o Messi acabou sendo liberado dessa convocação da Argentina. Próxima semana, portanto, teremos a rodada dupla das eliminatórias e o destaque da Copa, que chega sempre para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil e também KTO.com.
Muito bem. Gostei dessa trilha, hein? Sobe o som aí, André Borges.
Essa trilha é nova, hein?
Nova. Lá em novembro vai estar rolando aquela vinheta assim, Lucilinho. Show dos esportes
na Copa.
É isso aí, com essa trilha aí.
Espetáculo essa trilha, gostei muito. Daqui a pouco tem convidado conosco aqui no Show dos Esportes. Vou ler mais alguns recados aqui, Jorge. Já tá na mão? Ah, não, então vamos para tudo, meu povo. Como diria Pedro Ernesto, para tudo, meu povo. Está na linha ele, um dos maiores jornalistas do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul já produziu neste período contemporâneo, parceiraço, e que agora está curtindo a vida adoidado, como aquele filme, lembra, Jolly? Curtindo a vida adoidado. O homem está só vendo e fazendo teses. Júlio César Santos. Júlio, vamos suar aqui no show. Boa noite, Júlio.
Ei, boa noite, Lucianinho. Tá ouvindo o barulhinho?
Tô ouvindo, é o radinho.
Que apitando. Noite, hein? Que noite! É. Pra participar desse, no programa, pra bater um papo com vocês aí.
Coisa boa, Júlio.
Espetacular.
Ele tá sempre ouvindo, Diora. Ele tá sempre, ó, o rádio dele apitando aí no fundo, ó. Ele tá sempre ligado aqui na Gaúcha, hein? Impressionante.
É, a gente não se aposenta, né?
Nunca, nunca. Mas sente nunca, falta, né? Júlio, só... daquela rotina assim de treinamento, de setor, de transmissão. Conta pra gente. Bate aquela saudade.
Ah, eu não posso dizer que não bate saudade, afinal de contas eu fiquei no jornalismo, quando me formei em Santa Maria e vim para cá em 85, eu fiquei 20 anos na reportagem geral e depois eu fiquei 14 ou 15 anos, são 15 gauchões, hein? E agora tá aí o gauchão de novo. Então foi muito legal, uma convivência, uma experiência muito boa, tudo, mas assim, tudo na vida tem um momento, né? E eu sempre entendi que um dia ia ter que parar, e é legal é parar por cima, ou parar numa boa, entendeu? Parar em alta, como se diz. Então, claro que a gente tem saudade, mas eu não consigo ficar longe, eu estou sempre ligado, estou sempre ouvindo vocês. Então, o jornalista não se aposenta só quando morre. Apenas termina aquele vínculo, é o termo que se diz hoje, né? É, descontinua a relação.
É, verdade.
Mas não, a gente está sempre aí.
Deixa eu dar um depoimento, Diori. Eu comecei a participar das transmissões.
Ô, Lucininho, a gente só vai ter que pedir para o Júlio para ele tirar o volume do rádio, senão vai ficar essa sirene no fundo aí, nós não vamos conseguir.
Mas, Diori, o que eu queria dizer é o seguinte, ó, eu comecei
a... É o meu cachorro aqui, o Fritz, que está ouvindo o rádio. Vamos lá, pode boa. Falar.
Manda um abraço.
Aqui todo mundo ouve a Gaúcha. Eu tenho 7 rádios, 7 ligados na Gaúcha o tempo
cara,
todo.
Que maravilha.
Durmo com eles ligados.
Que raça é o Fritz, ô, Júlio?
É um pastor branco suíço.
Que espetáculo.
Olha só, hein?
Tem o Fritz, tem o George, que é um dog alemão, tem tudo. Tem um pavão aqui, que é o meu amigo Maurício, tem vários bichos.
O pavão é Maurício, é?
Maurício?
Não, mas é inspirado em alguém assim, ô Júlio?
Não. Em homenagem ao Maurício Saraiva, que eu gosto muito, um dos melhores do Brasil, um cara muito querido.
Ah, cara, que maravilha, cara.
E bonito também.
Mas
bonito,
deixa eu contar, Diori, uma
cabeça
coisa.
Branca.
Quando eu comecei a participar mais do dia a dia da RBS TV, enfim, fui muito bem recebido por toda a equipe, mas um dos caras que melhor me recebeu, Diori, é esse rapaz que está falando conosco aqui, Júlio César Santos, que no ar é um jornalista extremamente competente, que a história dele fala por si, mas no convívio, Diori, no grupo, é um cara que faz uma falta, Júlio, faz uma falta, seja nas viagens, seja no dia a dia da redação, tanto que quando o Júlio resolveu, né, se aposentar, enfim, ou não ter aquela rotina do dia a dia do jornalismo, fizemos uma festa para ele, cada um com uma camiseta, Diori, com os bordões, as frases que ele usava na redação e de brincadeira do nosso dia a dia do trabalho. É um cara que faz muita falta no nosso dia a dia do trabalho, eu quero dizer isso publicamente. E coisa obrigado. Boa estar com a gente aqui, Júlio, batendo esse
papo. Foi lindo, maravilhoso e inesquecível aquele dia lá em outubro de 2019. É. Eu falo seguido com o pessoal mais da TV, que eu tenho contato com o Léo, com a Manu, com o Thiago Mineiro e com todo mundo, e o pessoal diz que o tempo todo é aquilo ali, né? Tá na conta, dia 5 tá na conta, vamos suar, vamos tô suar. Por quem? O importante é estar na escala.
Essa
né?
empresa é uma e mãe. Cara,
a empresa é uma mãe, e é uma mãe, né? Pelo amor de Deus, cada vez mais família na firma, tudo, né? E o crachá é 80%, eu sempre digo pra eles, tu sabe que, Lucianinho, quando eu me aposentei lá no nosso chamado RI, também está nos bordões, que é o nosso SEDOC, tinha mais de 5 mil reportagens. Ah, o Júlio, então, melhor do Brasil. Não, calma lá. Acontece o seguinte, foram 39 anos de profissão, uns 25 ou 26, ou 27, quase 30 na RBS. E aí, quando eu completei 1000 reportagens no RI, isso na década de 90, o Estúdio 36, que era apresentado pelo Lauro Quadros, tinha o Túlio Milman, que está lá até hoje, né? Como chefe de redação, e eles queriam que eu desse uma entrevista para falar naquela noite, seria uma das atrações do Estúdio 36, sobre 1000 reportagens. Eu digo, não, só um pouquinho, eu tenho que entrevistar, eu não sou o entrevistado, eu não sou a atração. Se eu estou há 15 anos, não tinha mais que obrigação, sinal que eu vim trabalhar todos os dias, eu não faltei, senão eu teria que ser até, levar um puxão de orelha, né, com 1000 reportagens em 15 anos. Então é uma coisa assim, uma das passagens legais que eu me lembro. Nesse período todo.
Qual é a maior saudade nesse momento, Júlio?
Puxa vida. Ah, olha, eu disse pro pessoal, olha, cara, vocês, quando vim subir um morro aqui, tem que subir com vontade, porque essa lomba aqui é uma, é complicada, essa lomba ali da Silveiro, ali, é uma via crucis. Então eu tenho saudade desse trajeto todo que eu fiz durante as décadas, né? Chega lá, Eu comecei na geral como aprendiz, fui produtor, fui repórter, apresentador do Bom Dia Rio Grande com o Eloy, com a Cristina. Aí fui indo, depois fui para geral, né? Reportagem investigativa, até o esporte em 2005. Mas eu tenho muita saudade, no caso do esporte, onde eu fiquei 14 anos, são das viagens, né? O Lucianinho sabe bem das nossas viagens.
É uma festa, né?
Pelo interior, festa, né? Do gauchão, né? A gente chegar na cidade, fazer aquela cobertura, transmissão legal, né? A convivência com as pessoas, o dia a dia, isso dá saudade. E o grupo que a gente formou no esporte ali nos últimos anos, olha, e com todo respeito ao período que eu trabalhei com várias pessoas, assim, esse grupo do esporte, assim, impressionante a união que a gente teve lá, assim, todo mundo empenhado em fazer diferente, em buscar, né, e um ajudar o outro, não ser melhor, não havia uma competição, pelo menos assim a gente, no dia a dia, isso não estava claro. Uma coisa assim que me dá saudade é a convivência, é o almoço no bar da firma, né.
As viagens de Júlio chegavam com caixas e caixas de caixas de pastéis no ônibus para a gente viajar para o interior, lembra, Júlio?
Ah, sempre foi assim, né? Sempre gostei de agradar e receber. É muito legal. É, o pessoal da pastelaria aqui, dos meus amigos aqui, eu sempre dava um jeito de levar para a gente dividir as coisas, né? Era muito legal, muita saudade mesmo, porque eu acho assim que a profissão da gente, ela, você consegue... Está em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os setores. Praticamente, assim, está sempre sobrevoando, né? Quando está na geral, você faz reportagem de polícia, vai na área da medicina. Então, você tem várias oportunidades. Então, é muito legal e preservar e ter isso presente e saber que o que vale sempre é o próximo, né? É o dia, é o outro dia. Né? Pode fazer hoje a melhor reportagem do mundo, apresentar o melhor programa, mas amanhã tem que ser melhor ainda. E vem essa cobrança, né? Eu me lembro que quando eu vim para cá, quem me trouxe lá de Santa Maria, quando eu era repórter lá na TV Imembuí, eu comecei em rádio, na Rádio Guaratã, lá em Santa Maria, depois fui para a TV Imembuí, e quando eu me formei, me chamaram para cá. O Rogério Caldana me trouxe e me entregou para o Roberto Apio, que é o pai da Ellen Apio, que é a gerente de jornalismo hoje na RBS TV. E o Apio sempre dizia, né? Nunca chegam aqui, vocês nunca chegam na redação sem nada na mão. Tipo assim, eu subi o morro e dizia, olha, tem um assalto, tem um incêndio, tem alguma coisa ali, um jogador que eu vi. O cara que chegava e dizia, o que tem pra mim hoje? Esse estava fora da escala. Então por isso que eu digo, então é importante sempre estar na frente, sempre buscar, né, o diferencial. E eu trabalhei com muito orgulho na Rádio Gaúcha, com o pai do Gustavo Gossin, com o Cláudio Monteiro, em 86 eu era repórter de manhã na Gaúcha. A gente fazia tudo, fazia geral, fazia trânsito, né? Como é hoje? Hoje tem, cada um tem um setor, né? Foi muito legal também. E aí eu entrava às 5 da manhã, imagina, a loucura, o Júlio louco, né? E aí à 1 da tarde estava na TV já para fazer o RBS Notícias. E aí tem várias histórias aí, são muito legais nesse período todo. Dá saudade mesmo.
Eu perguntei sobre a saudade, eu quero saber, saudade. Antes da gente entrar nas questões do dia a dia da dupla Grenal, Júlio, eu quero saber o que tu não sente saudade. É que tu diz assim, cara, graças a Deus eu não preciso mais fazer isso.
No jornalismo, não. Não, eu gostaria de fazer tudo de novo. Gostaria. Mesmo que teve alguma situação... desconfortável, alguma coisa, sabe? Porque eu sempre, eu digo até pro Léo Miller, que tá bem faceirinho aí, que ganhou 3 prêmios ali, meu amigo, tudo agora, pezinho no chão, deve estar, pezinho no chão, porque o importante sempre é o próximo passo. Então, vai ter um campeonato mundial e eu tô fazendo ali o jogo do Cerâmica, não importa, vai pra lá. Teve uma vez, Diori, que a gente... pela TV Com, eu nunca vou esquecer disso, eu passo pro pessoal que tá, digamos, começando, né, que eu gosto muito que se dão comigo, foi um jogo do Brasil de Farroupilha na Morada das Castanheiras, era um frio desgraçado, só estávamos lá nós, a nossa equipe da TV Com, ou do Premier, que era PFC, eu nunca me esqueço, que eu brinco que é pela firma sempre, só que sempre com C. A única equipe, nós estávamos lá para fazer esse jogo, não tinha ninguém no estádio, talvez um senhor lá para vender pipoca e cafezinho, que estava muito frio, mas o empenho ali tem que ser o mesmo se estivesse no Maracanã ou lá no Santiago Bernabéu ou na Bombonera. Então, isso eu tenho saudade.
Bom, Julião, muitos recados para ti aqui no WhatsApp, né? Muitos recados. Vamos, por exemplo, aqui, vamos lá. Esse beijo eu tenho que mandar. Narinha Sarmento está na escuta. Diz que é teu parceiro de estrogonofe a R$1 na RBS TV. Tanara Sarmento
mandou. É outra frase do Júlio. Essa empresa sempre foi uma mãe. Nenhum lugar do mundo, nenhum emprego vai ter um estrogonofe a R$1, um beija-flor. Não existe em lugar nenhum. Fora o peru no final do ano, né? As férias. Ah, o cara casado com a, o Diori com a Andressa tiram férias juntos, aí firme uma mãe. Entende? Na minha época também, então, a Nara foi uma baita de uma parceira. A gente, a Nara, um talento que veio lá da Ipanema. A gente trabalhava junto na TV Com e depois saímos quando podia, não tinha lei seca, não tinha, a gente era bem comportado, podia. Eu me lembro que eu ia pro bar do Ocidente até as 5 da manhã e eu não bebia. Eu chegava na TV e tinha uma colega esperando, porque eu não queria que o Eloy me visse de manhã, e nem a direção. Porque a gente ficava lá no Ocidente, aquele bar punk, o repórter da RBS está sentado na janela lá com as pernas para fora, sentado, aquela coisa toda. Não, a gente ia lá que era um som maravilhoso, um lugar legal. Hoje não tem isso, né? Não existe diferenciação, mas na época tinha que ser muito corajoso. Eu sei que eu dançava a noite toda às 5 da manhã, eu pegava o 95 TV e estava sentadinho no estúdio, sem nenhuma gotinha de álcool, só na água mineral, e apresentando, suando a camiseta. Então é muito legal. E a Nara participou de muitas noitadas, no bom sentido, com a gente aí. Ela e o Ricardo Von Dorf, que é o meu grande amigo, que é repórter na Santa Catarina, e tantos outros, né? Num período muito legal aí na RBS e na TV Com. Saudade da TV Com também.
Olha aqui, ó. Muitos recados para ti, Júlio. Muitos aqui, por exemplo, o Fábio Boeira, de São Leopoldo, manda recado e te coloca numa mesma turma aqui, ó. Regis Rezin, Tino Marcos, Júlio César Santos, baita time. Pergunta para ele qual é a matéria que marcou mais a tua carreira, Júlio.
Sabe que, como eu te falo, foram 5 mil reportagens, eu não fiz sozinho, eu sempre digo, a gente é uma equipe, não é? É sério, não é porque eu estou do lado de cá do balcão, como diz o Maurício, é verdade mesmo. Mas assim, aquele motim do Plaza, né? Aquele confronto na Praça da Matriz na década de 90, que está nos 50 anos da RBS TV, do Globo Repórter e da Globo, que a gente ficou lá, onde houve o confronto de morrer um policial militar. E as coberturas esportivas, né, que a gente participou, a Copa do Mundo de 2014 lá no Rio de Janeiro, eu consegui ter esse espaço lá, ficar 40 dias lá também, pela empresa aqui, por isso que ela é uma mãe, mas eu também fui um bom filho. Então, eu acho que na área de polícia eu fiz muita coisa com o Beto Trezzi, com a Adriana Iron, com o Ronaldo Bernardi. A gente teve momentos importantes, assim, uma época que a gente dava muito espaço, né? E havia, felizmente hoje não há mais, né? Muitos motins e confrontos, e exigia, e aí é um cara muito corajoso, andava ele com a porta aberta, não respeitava, estava sempre na frente, não tinha medo, então por isso que era o Júlio Louco. Mas assim, tudo feito com muito profissionalismo e com o apoio de muita gente, eu sou muito grato, eu aprendi muito, muito, muito. Tá sempre com o pezinho no chão, como dizia um treinador aí, com um amigo nosso, colega nosso.
Olha como isso, o mundo.
Colega não, mas.
O Argel, né? Olha como o mundo dá voltas, Jô, e as pessoas se reencontram aqui. Ó. Boa noite. O Júlio César Santos foi meu aluno de datilografia aqui em Santa Maria. Bernardete Benete Leite manda recado aqui pelo WhatsApp.
Exatamente, o mesmo para ela. Sim, eu estudei em Santa Maria, sou formado pela UFSM, né, de 80 a 84. Já em 82, 81, eu fui trabalhar na Rádio Guaratã e logo recebi um convite para trabalhar na TV Imembuí, para fazer televisão. E quando eu me formei, eu vim direto para Porto Alegre. Sabe uma curiosidade que tem a ver com futebol? Eu vim para cá na época, porque na época estava em alta lá o Inter Santa Maria, do Valdo, do Luiz Eduardo e do Luiz Fernando Bolinha. Quando eu recebi o convite para ser contratado para trabalhar na TV Gaúcha, não era RBS TV, TV Gaúcha, para o lugar do Roberto Tomé, fazia esporte, vocês conhecem, né? Na época do Bosco, sim, Tomé, que foi depois, ele foi para a Globo, eu vim para o lugar dele, eu vim aqui fazer meu teste com o Rubem Paz e o Geraldão ali no Beira-Rio, foi meu teste que eu fui aprovado. E comigo vieram para Porto Alegre, cada um na sua, né? No seu quadrado, o Luiz Eduardo como zagueiro do Grêmio, o Bolinha, meio campo do Inter, jogou muito, e mais os irmãos, o Robson e o Gerson Centurião. Foi naquele período, na década de 80, a gente ia para Porto Alegre, foi muito legal. Então eu não esqueço disso.
A gente quer falar de futebol com o Júlio da atualidade aqui, Jorman. Tá difícil, porque não para de chegar recado aqui, ó. O Joaquim Rocha Martins, ele mora em Umuarama, no Paraná. Ele disse que o Júlio foi colega dele lá no Colégio Estadual Manuel Ribas, o Maneco, em Santa Maria. Ou seja, a gente achou professora do Júlio, colega do colégio do Júlio. Como o rádio aproxima as pessoas, né?
É uma paixão, o rádio não tem como. Sem rádio não tem como, não existe. A vida não pode, né? E é legal essa conexão que existe, né? E todo mundo participando, né? Na minha época, eu tinha... Até eu quero mandar um grande abraço. Há pouco tempo, quando o Daniel Escola estava aí, a gente tinha muito amigo, eu pensava em ligar para ele, aqui eu moro em Eldorado, para avisar que tinha um congestionamento aqui, e os caras na rua já tinham me furado. E na época, da década de 90, ninguém furava, o Júlio e a equipe, né? Pô, nós ganhamos, nós, não é o Júlio, nós ganhamos vários prêmios ali. Então não tinha essa conexão, que hoje é muito legal, da pessoa ligar para a rádio, entrar no ar e participar dos programas que a gente vê aí 24 horas, né? Nessa interação muito legal que existe com esse novo formato. Então, é bem legal, é muito legal mesmo.
Vamos, tem mais, tem, eu vou deixar para o Lucerinho ver se tem mais alguma mensagem, porque o Lucerinho está comandando o nosso WhatsApp.
Tem 200 aqui para
o
Júlio.
Se tiver alguma questão legal da nossa audiência, aí vamos colocar, Lucerinho.
Aqui é o Tuta de Canoas, que encontrava o Júlio no quiosque da tia Eva, lá em Oásis, no litoral. Com um cachorro sempre.
Eu, nesse período que a gente fez cobertura no jornalismo ali, todo ano tinha a equipe que ia fazer cobertura no litoral. E eu não me importava, eu gostava muito, não tinha compromisso, nada que me prendesse, e eu ficava as férias inteiras, trabalhando 24 horas, sempre trabalhando. Então eu tive muito no litoral, muito legal.
Legal. Bom, Jorge, vamos perguntar alguma coisa do Júlio, como é que ele está acompanhando aí o ano do Grêmio, o ano do Inter. O Grêmio vai sair dessa situação complicada, Júlio, e o Inter pode dar um passo um pouco mais longo em relação ao que teve na temporada passada?
Pelo que eu vi agora da entrevista do vice-presidente do Inter, olha, ele afirmou, hein? Tem que anotar e cobrar depois, olha, o Inter vai ser diferente. E dá para ver, né, que se o grupo era curto e se as peças que o Kudê pediu não puderam chegar, agora o Inter está disposto a investir mesmo, há muita expectativa, hein? O David, eu trabalhei em jogos dele. Não conheço o centroavante Wesley, mas o Brian Rodrigues, se vier, e também o estrangeiro que o Inter está contratando, o Barco, né, o Ezequiel, né, é bom jogador, e eu acho que vai ser diferente. No caso do Grêmio, eu acho que é obrigação, acho que vai ficar tranquilamente. O grupo do Grêmio não deveria ter caído, e com o grupo que está formando, o Ferreirinha agora cada vez mais afirmado, é um grande talento, é um monstro, na minha opinião. Eu acho que o Grêmio, no mínimo, vai chegar entre os quatro na Série B, tranquilamente.
É meio contraditório essa fala do vice-futebol do Inter, né, Júlio? Porque, ao mesmo tempo que ele promete um Inter diferente, a principal questão no Inter hoje é a possível saída do Yuri Alberto. A não ser que o Inter consiga manter ele até o meio do ano, né? Mas não tem muito como correr disso, né?
Não tem, não. Afinal de contas, como é que a empresa vai andar? Como é que vai funcionar? E o caixa, né? Para você manter outros jogadores, manter o padrão, é um jogo, a vida é isso aí, é o jogo da vida, né? Vem um, vai outro, e os negócios são no dia a dia, movimenta bastante, né? Essa questão é importante nessa renovação, e aí você tem que fazer isso. Tem jogadores da base, o cara que é talentoso não fica muito tempo, né? Vai embora. É isso que acontece, e é um belo jogador, é um grande negócio, e é o que o Inter tem no momento, né? Como foi no caso do Grêmio, se fosse o Ferreira sair ou não, e agora essa questão do Douglas Costa, se vai ser diferente também, eu acho que não tem nada de anormal nisso tudo. Eu acho que se afirmou há pouco aí que é um do maior negócio da história do Inter, tá fechado já, só não quer falar para não atrapalhar a negociação, né?
Ali o Jolly pegou bem na hora da entrevista, né, Júlio, de pensar esse detalhe que falou, o Papaléu de ser o jogador, o melhor negócio aí, o maior negócio da história, né?
Então, eu achei muito forte, ele foi muito firme, embora ele disse que não vai falar para não entrar, aquela coisa, para não haver um leilão ou gente, ou outros clubes interessados, mas ali ele deixou, até foi bom, aí que tá o forte. Eu acho que o Jorge soube pegar bem, eu acho que essa é a nossa função, ele conseguiu tirar o que realmente o torcedor vai passar a noite pensando, olha, pô, maior negócio, perde o cara, mas tem outro, né? Quantos passaram aí, né? E tá o Dali voltando agora também, né?
E o Douglas Costa, é possível acreditar que ele possa dar resposta, Júlio, nesse ano?
Eu até fui, o último jogo dele contra o Atlético, eu acompanhei, né? Ah, ele tem bola, né? A gente sabe que joga. Eu acho que essa questão do jogador brasileiro, esse mercado é muito complicado, né? Estão pagando muito caro, não é fácil. E o Grêmio está, digamos assim, está meio enredado com ele, né? É uma situação complicada, vai ter que ter muita para negociar, para conseguir achar uma saída. O Grêmio vai ter que ser muito, muito esperto, muito inteligente, digamos assim, para resolver essa questão. Porque saber jogar, ele sabe, né? E não vai ser difícil para ele brilhar na Série B. Dá para ver ali nos últimos jogos aí que ele, né? Então eu acho que tem que mais é focar no Grêmio e feliz dele, que, né, que se está ganhando esse dinheiro todo, de repente consegue também fazer como outros jogadores que têm essa vantagem, esse destaque. No caso do Dali, no caso de outros jogadores aí que passaram e que fazem trabalhos sociais e que aplicam esse dinheiro todo ajudando as pessoas que precisam e viram ídolos, eu acho que isso aí, eu acho que tem tudo pra ele. Me parece um bom guri, eu me lembro dele, Prício e o Jader Rocha trabalharam aquela sanção do Sapucaense lá em Sapucaia, quando ele passou para a primeira divisão, e eu entrevistei lá o pessoal que viu ele começar. Ele começou no Sapucaense, é um guri muito humilde, né? Então trabalhou para isso, se ganha tudo isso, tem mais é que agora justificar.
É mérito dele. Olha só, Jory, pergunta para o Júlio, por favor. Olha só, Júlio, a pergunta. Se o gato siamês que tu carregava no ombro em Tramandaí, no Hotel Beira-Mar, em 1990, quanto tempo tu teve aquele gato, Júlio? Recado do Egídio Farias, de São Sebastião do Caí. Olha o que, que o pessoal foi buscar aqui, Júlio.
O nome do gato é Cazuza. O Ricardo Mondor, se está ouvindo, vai confirmar. Eu era fã do Cazuza, shows do Barão. Eu fui escalado aqui pela gloriosa RBS TV, pela Alice Urbim, uma equipe maravilhosa, para acompanhar uma turnê do Cazuza. Isso é um privilégio. Poucos tiveram isso, mas eu trabalhei para isso e trabalhei com uma equipe maravilhosa para acompanhar o Cazuza aqui em Santa Catarina e no Paraná pelo jornal Hoje. Então a gente saiu, era Cazuza para baixo, eu apaixonado pelo Barão Vermelho, né? E aí eu coloquei o nome no meu gato de Cazuza. O Cazuza depois seguiu, acompanhei aquele tratamento todo dele aqui em Porto Alegre, no Clínicas, até aquele fim trágico que ele teve, mas vamos ficar com o lado bom do Cazuza, que foi um gênio, né? Mas eu coloquei o nome do gato, e essa história que eu vou contar é verdade. Num desses programas chamado Verão RBS, ou Verão 90, nós fomos de Torres até La Coruña, no Uruguai, para acompanhar a quebra do recorde em distância no Incar, que é aquele triciclo à vela. E eu disse, eu não vou deixar o Cazuza aí em casa sozinho, o Vondorf, o Barão, como ele, né? Porque tu não vai poder cuidar. E a Rosane Marquette, que também sempre me deu uma força e gosta de bicho e gato, também não podia. E o Luiz Quilhão, que Deus o tenha, os melhores cinegrafistas que esse país já teve, também foi pra Globo, né? Se encarregou, nós tínhamos uma D20, eram cinco na equipe, se encarregou de levar o Cazuza comigo e eu convenci o nosso diretor de que eu ia me comportar, e o gato também. O gato viajou comigo 20 e tantos dias. Foi o Festival de Balonismo em Torres. A equipe da RBS TV, número 1, foi a primeira aqui no estado, o festival tem mais de 15 anos, a voar num balão. E o Cazuza ficou ali embaixo. Achei lá uma pessoa muito legal, né? Claro, imagina, ela viu o Júlio, viu o crachá, viu o gato, já se apaixonou. E o logotipo da firma grande na D20. Então não tinha. Já arrumei alguém que ficasse com o gato. E o gato foi comigo, e ali o gato no hotel. E a gente trazia frutos do mar do gato. Bah, é muito legal a história do Cazuza, mas é verdade. E tem uma história ainda que tem a ver com futebol. Estou me estendendo muito.
Qual é a história? Conta lá.
Eu trabalhava ali no esporte, né, até uma da tarde, e não queria ir para casa, eu queria ficar na firma. Às vezes eu ficava, não tinha essa questão do ponto, ficava até de noite, os guardas tinham que mandar embora. Então, de tarde, quando terminava o horário, Júlio, acabou, uma da tarde, vai embora, volta amanhã. E eu descia, morava na Dona Amélia, ali pertinho, aqui do Beira-Rio, e eu ia para os treinos do Inter com o Cazuza. E eu, em treino aberto, onde eu nem pensava que eu iria para o esporte, eu fazia reportagem geral nessa época. E eu ia para lá, ou foi no primeiro ano do esporte, uma coisa assim, não lembro direito. E eu ia para o treino, e o Edu Lima, grande ponta do Inter, gostava do gato, e eu chegava no treino, e o Abel ficava furioso comigo, porque o Edu Lima saía do treino para brincar com o meu gato. Hoje a gente não tem acesso de jeito nenhum, hoje é tudo a entrevista coletiva via online, né? Mas o Cazuza foi aos treinos com o Edu Lima, que lembra dessa história, falamos outro dia, acho que no programa do Colin, o Edu lembrou, o Abel não ficava louco comigo, e aí eu voltava para casa com o gato. E o gato foi também no show do Iron Maiden uma vez.
Não,
o Cazuza.
Não. Que loucura.
É por isso que é Júlio louco, né? Que de louco não tem nada, né?
Nada.
Muito legal. É uma vida, e eu sou muito grato todos os dias, a vida toda. Eu acho que são ciclos, né? Passa para todo mundo, né? Uma homenagem maravilhosa, inesquecível, né? Hoje tem aquele cine floreado, né? Na verdade, você está saindo da firma, Mas aí tem toda uma homenagem, tem toda aquela coisa, né? Só muda. Eu brinco muito com o pessoal, não tem essa de passou para uma outra, está com um projeto pessoal, novos ares. Não, é Cine o nome disso, S-I-N-E.
Júlio, muito carinho para ti na nossa rede social, pode ter certeza aqui, Júlio, direto. Obrigado. A galera te mandando um recado aqui. O pessoal de Santa Maria, principalmente. E a gente quer te agradecer. Vamos conversar mais vezes aqui.
Vamos. Não, e outra coisa, só para encerrar. Agora, o outro dia teve o Sérgio Moá, que eu vi começar, trabalhamos muito juntos pelo Jornal do Almoço, e o Papas viajando por esse estado todo, e até no Uruguai. Ele volta, Júlio. Eu pensei, pô, vou falar com o mineiro, meu grande amigo mineiro aí, o Thiago Cirqueiro, meu irmão, lá de BH. Já que o D'Alessandro está voltando, vamos fazer um jogo de encerramento pedido do Dali com o Júlio na transmissão.
Olha só, alô, Thiago. Olha só, aí, ó. Tá caindo de maduro essa, cara.
Se escalando.
É. Importante é estar na escala, Júlio.
Importante é estar na escala, Júlio. Um beijo para todo mundo. Eu vou ficar na torcida. Eu fico todos os dias na torcida para que todo mundo não erre. Para que todo mundo se erre já na próxima sede, para que dê tudo certo. É de coração e todo mundo sabe disso. Um beijo para todo mundo, do fundo do meu coração.
Beijo, Júlio. Valeu, obrigado.
Júlio
César Santos, de olha, que personagem, que figura querida, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. E olha, que repercussão no nosso WhatsApp, hein, Jory? Principalmente da galera lá de Santa Maria. Turma que conviveu com o Júlio, que viu o começo do Júlio. E os amigos aí, na Nara Sarmento, né, mandando recado, enfim.
E bem isso, né? Uma referência... não só como profissional, né, mas como colega querido, amigo, um cara de um astral incrível, né, Lucerinho? E por onde passava tinha sempre um bom humor, um bom astral para alegrar quem estava ao redor.
E repórter com lance, né, Diogo? Repórter tem que ter lance, é isso, é tentar fazer diferente. O Júlio sabia e sabe, né, fazer isso como ninguém, né?
É o famoso feeling do repórter, né?
E quem sabe o jogo de despedida. Alô, Thiago Cirqueira, fica a dica aí, hein? O homem deu a ideia que ele está afim de fazer um jogo de despedida. Quem sabe? Vamos fazer o nosso intervalo, senão a gente vai ter um programa de despedida, de hora, se não fizer intervalo.
Deixa eu só lembrar, então, antes do intervalo, alguns parceiros aqui. Langiru, Cooperativa Langiru, alimentando gerações sempre com arbitragem. Queijo tem que ser Santa Clara, 110 anos na mesa dos gaúchos, e ferramentas de tools na mão de quem faz com a dupla Grenal. E CERS, conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS, Lucianinho.
Muito bem, então vamos para o intervalo e a gente já volta com mais Show dos Esportes. Não sai daí.
Esta é para você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede para relaxar. Isso é tão bom. Vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim. A cidade e o Zafari só pra mim.
Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua. E tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro. Para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade. Comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta. 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro, agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Para garantir ainda mais tranquilidade para você, sua família ou empresa durante o verão, a Unimed Porto Alegre reforça a presença no Litoral Norte e Costa Doce. Se precisar, você também pode utilizar o Meu Médico Online. É o verão cheio de vida Unimed. Então aproveite o sol passando o protetor solar e não se esqueça de seguir usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.
Adivinha só quem tá um passinho de aparecer na tela da RBS TV? O teu negócio? Sim, é isso mesmo. Agora dá para anunciar na RBS TV através da plataforma Globosim. Lá tem como simular o lançamento da tua campanha, criar o teu próprio comercial ou enviar um vídeo já produzido. Acessa globosim.globo, experimenta, simula, anuncia. Quem anuncia na RBS TV aparece para muita gente. A Globo e a RBS TV são sim pro teu negócio.
Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito.
feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter Zália na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser Zália, é mais prazer na sua refeição.
Zália Alimentos, tem que ter Zália na sua vida.
De volta, 9h44, show dos esportes de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Para saber mais, KTO.com, Jory.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, são os parceiros do show dos esportes, que já entra na reta final para conversar a partir de agora, Lucieninho, com André Zanotta, diretor de futebol do FC Dallas dos Estados Unidos. André Zanotta, que é ex-executivo do Grêmio, passou por aqui no Grêmio até, acho que o final do ano de 2018, e hoje está lá nos Estados Unidos, nos atende gentilmente aqui no Show dos Esportes. André, boa noite.
Boa noite, Jorge, boa noite, Lucieninho. Um prazer falar com vocês, prazer, sempre bom falar com vocês e os ouvintes da Rádio Gaúcha.
E legal, né, Lucieninho, a gente conversar com o André Zanotta, porque durante a pandemia a gente falou com ele em alguns momentos e até no ano de 2020 mesmo, né, André, quando a gente tinha uma realidade bastante diferente em relação à pandemia, com muitos questionamentos. Não que a gente já tenha todas as respostas, né, mas naquele momento não tinha nem vacina, tinha muito isolamento, muitas dificuldades, né, por conta da pandemia. E a gente te ouviu aqui no Show dos Esportes para falar sobre a realidade dos Estados Unidos. E hoje, felizmente, a gente tem uma situação de um avanço da vacina muito maior, ainda que os Estados Unidos, pelo fato de que muita gente tenha escolhido não se vacinar, tenha muitas mortes por conta da Covid, né?
É uma realidade um pouco diferente do que a gente conversou lá atrás, né? Hoje se tem umas respostas, mas como você falou, ainda a gente tem muitas dúvidas ainda. Aqui o avanço... Essa nova onda do Covid tem sido muito forte. A gente tem alguns atletas que estão com Covid, gente da comissão técnica, enfim. Pelo menos tem tido, né, os óbitos, pelo menos tem sido menores, o que a gente fica aliviado, mas a quantidade de casos impressiona. Os números são muito grandes ainda e, enfim, continuar tomando todos os cuidados que a gente tem que tomar para que isso, espero que um dia acabe logo.
Bom, André, também, né, a gente está acompanhando o noticiário aí do Internacional e há uma informação de que o Inter está, pelo menos de olho, pensando em dois jogadores, né, Diori, que atuam aí no mercado norte-americano, que acaba sendo aí um mercado... se valorizou muito nos últimos tempos, né? São dois jogadores aí, o Barco e também o Brian Rodrigues. O que é possível falar, Zanotta, sobre esses dois jogadores, enfim, né? Que são interesses não falados ainda de forma oficial pelo Internacional, mas informações chegam de que o Inter estaria monitorando a situação desses atletas.
Olha, esses dois jogadores representam muito como o perfil da MLS, né? Da Major League Soccer, que mudou nos últimos anos, né, do que ela era conhecida, como muitos jogadores vinham encerrar a carreira aqui, né, como foi o Beckham, o Kaká, o Gerrard, o Pirlo, Thierry Henry, tantos craques que passaram aqui, né, estrelas internacionais que tiveram aqui, encerraram a carreira. E agora a MLS, ela mudou muito o perfil, ainda tem poucas estrelas internacionais, o Frederico Higuaín, que passou em grandes clubes na Europa, o Matuidi, da seleção, campeão do mundo pela França, o Chicharito, né, que é uma estrela do México e jogou no Manchester United, grandes clubes da Europa também, mas principalmente esse perfil, como é o Brian Rodrigues, como é o Barco, como é o Brenner, que foi contratado do São Paulo, o Thales Magno, que veio do Vasco. Então, os clubes da MLS hoje, a MLS mesmo criou mecanismos para os clubes investirem mais em jovens jogadores, e a América do Sul é sempre o principal destino, né, dos clubes aqui para buscar jogadores talentosos, jovens. E o Barco e o Brian Rodrigues foram dois jogadores, são dois jogadores que são destaques nos times dele, né? Quando muita gente me procura aqui, né, repórteres me perguntam, e eu falei que eu achava muito improvável, porque o primeiro sobre o Barco, que foi uma transferência de um valor altíssimo, e ele, você vê a cada ano como ele vem evoluindo, né? Ele veio muito jovem, saindo do país pela primeira vez, vindo para os Estados Unidos, e agora ele se adaptou à liga, se adaptou ao clube, e ele teve esse último ano a melhor temporada dele pelo Atlanta, jogou muito bem, foi um dos destaques do Atlanta. Então eu via muito difícil o Atlanta abrir mão num jogador como esse, exceto se fosse por muito dinheiro, que eles já pagaram muito, né? Então eu achava bastante improvável. E o mesmo o Brian Rodrigues acabou sendo emprestado, o LAFC emprestou ele para a Espanha. Ele retornou, mas continua sendo um jogador muito, muito importante para a equipe, é um jogador constantemente convocado para a seleção uruguaia. Então é outro jogador. O LAFC recentemente vendeu um jogador para o Palmeiras, o Atuesta, um volante. O Palmeiras também é outro clube que tem olhado muito o mercado aqui, fala-se muito do Castellanos, que foi o artilheiro da MLS no ano passado, um argentino. Então, eu acho muito legal, eu vejo isso, o crescimento da MLS, eu participando, eu estou indo para, como o Jory bem falou, eu saí no final de 18 do Grêmio e vim para cá. Então, eu estou entrando na minha quarta temporada aqui na MLS, e para um estrangeiro, eu fico muito feliz de ter essa estabilidade aqui, tá, no quarto ano no Dallas, e a gente atingindo coisas importantes aqui no clube, e vendo muito de perto o crescimento da liga, e essa mudança de perfil que eu falava, com jogadores desse porte vindo para cá, e cada vez mais, ano a ano, a gente vê cada vez mais jogadores desse perfil vindo para a MLS.
A gente tem, obviamente, né, Zanotto, uma realidade muito diferente do futebol brasileiro para o futebol nos Estados Unidos. A começar pelo formato das competições, né? Existem... É como se fossem duas ligas que acabam se integrando aí na MLS, para formar essa competição que o Dallas FC acaba participando. E existem outras regras que diferenciam muito o futebol dos Estados Unidos do futebol brasileiro. E uma delas é que, claro que não numa proporção e de uma forma que a gente está acompanhando aqui no Brasil, mas o futebol ele é um segmento muito mais profissional nos Estados Unidos, na forma como os clubes são geridos, na forma como os clubes são administrados. Os clubes são quase como franquias, né? Ao contrário do Brasil, que tem uma relação muito diferente, embora agora algumas equipes estejam aderindo ao modelo de clube-empresa. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor pra gente, assim, como funciona exatamente esse modelo do futebol nos Estados Unidos, porque é algo que também vem evoluindo no passar dos anos.
Essa é uma excelente pergunta, porque é justamente o modelo da Major League Soccer, ela segue o modelo dos principais ligas de esporte americano aqui. Então quem acompanha a NBA, quem acompanha futebol americano, a NFL, aqui, eu sei que no Brasil é menos acompanhado, mas o beisebol e o hockey, né, que junto com a MLS são as cinco principais ligas de esporte aqui nos Estados Unidos, elas têm o mesmo formato, assim, a mesma... de conferências, né, divisão por conferências, né, a NFL é um pouco diferente historicamente por como foi constituída, mas enfim, a gente tem aqui na MLS a conferência Leste-Oeste, tem aquela como era no Brasil antigamente, tem a fase de pontos corridos, que são 34 rodadas, e classificam 7 equipes de cada conferência para os playoffs, e o campeão da conferência Oeste joga com o campeão da conferência Leste. E existe uma série de similaridades. O futebol, o nosso futebol, né, por ser um esporte muito mais global, a MLS teve que se adaptar um pouco mais à realidade do mundo e não ficar restrito aqui a como funciona essas outras ligas que eu falei. Mas ainda assim, a gente acabou, por exemplo, agora dia 11 de janeiro, foi o draft, né, aquele evento que cada clube da MLS escolhe os jogadores que vêm das universidades. Então não tem o mesmo impacto, porque o basquete, o futebol americano, o beisebol, eles não têm categorias de base. E então a única forma de você buscar jogadores para essas competições, exceto que o basquete, óbvio, você pode buscar jogadores estrangeiros, futebol americano não, né, você não vê vê muito poucos jogadores estrangeiros, mas os que estão e já jogaram em universidade aqui, o grande fonte de busca de talentos dessas ligas é a universidade. Então, e o draft é um evento muito importante para isso. A gente não. É, como cada clube da MLS tem a sua categoria de base e a gente faz a formação dos nossos atletas aqui, um jogador que vem da universidade acaba tendo um pouco mais de dificuldade de se adaptar imediatamente. Temos casos, temos exceções, né? A MLS esse ano mesmo, agora final de 21 e começo de 22, vendeu dois jogadores que vieram de universidade, o Daryl Dickey, agora que foi vendido pelo Orlando City por cerca de 9 milhões de dólares para a Inglaterra, se eu não me engano, para o West Bromwich, e o Tejon Buchanan, que é um jogador canadense, que foi escolhido no draft pelo New England, foi vendido para o Brugge, para o Clube Brugge da Bélgica, por cerca de 7 milhões de euros, alguma coisa, são valores importantes. Então, mas assim, esses são exceções, né? A maioria são jogadores que vêm para compor elenco, jogadores que não, pelo menos num primeiro momento, não vão causar um grande impacto na liga. Mas existem algumas outras questões. Por exemplo, não existe transferência interna da MLS. As transferências internas que tem seguem o modelo das outras ligas. Então são trocas. Eu posso trocar um jogador por outro, como você vê muito no basquete. Eu posso, por exemplo, eu tenho vaga de estrangeiro aqui. Cada clube tem 8 vagas de estrangeiro, mas eu posso comprar uma vaga de estrangeiro de outro clube. E eu passo a ter 9, aquele clube passa a ter 7. Eu posso trocar um jogador por uma vaga de estrangeiro. Eu posso trocar uma escolha no draft mais alta por um jogador e por ativos do clube que você pode trocar. Então, e tem a questão do salary cap, né, que é o teto salarial. Todos os clubes da MLS têm o mesmo teto salarial. E existem aqueles jogadores, são os jogadores especiais, né, que são considerados, em inglês fala designated players. São 3 jogadores que cada clube pode ter que estão totalmente fora do teto salarial. Então, existem alguns mecanismos, são muito diferentes do que está acostumado em qualquer lugar do mundo, mas aos poucos a MLS ela se adequa, né, à realidade americana com a realidade do futebol global e vai avançando, vai crescendo, e o mercado europeu, né, tem feito isso. O Dallas, hoje, eu tenho muito orgulho de falar que o Dallas é o clube que mais vendeu jogadores para a Europa nos últimos 3 anos dentro da MLS. A gente acabou de fazer, faz 15 dias, a maior transferência de um jogador americano para a Europa saindo da MLS. Foram quase 20 milhões de dólares do Dallas para o Augsburg na Bundesliga.
Isso é representativo. Zanotta, a gente tem pouco tempo aqui no programa, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre a situação do Grêmio, né? Por tu ter trabalhado no Grêmio, o Grêmio acabou sendo rebaixado. O quanto, por conhecer a estrutura do Grêmio, te surpreende o rebaixamento do clube?
Ah, surpreende muito, né? Foi muito triste de acompanhar e principalmente por conhecer as pessoas que estão lá, saber da seriedade do trabalho e tantas pessoas que se dedicam no dia a dia no Grêmio, no CT, na Arena. Eu conheço a maioria dos jogadores com quem eu trabalhei. Então, foi muito surpresa. Para mim foi uma surpresa enorme. Eu acompanhava o campeonato e ficava naquela esperança: não, o Grêmio não vai cair. Não. Aí você vai acreditando até o final, quando você vê, falando: não é possível, o Grêmio vai cair. Então não esperava. Eu confesso que para mim foi uma surpresa muito grande.
Perfeito. André Zanotta, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha mais uma vez. E a gente poderia fazer 2 entrevistas, uma falando só sobre futebol nos Estados Unidos, uma falando só sobre o Grêmio, que a gente não teria o assunto esgotado aqui. A gente conversa mais vezes. Um grande abraço.
Claro, eu fico à disposição de vocês. Um abraço e obrigado pelo convite.
Maravilha. André Zanotta fechando o Show dos Esportes de hoje. Hoje passou voando, hein?
Voando.
Agradecer a nossa audiência, né, que mandou muitos recados aqui no WhatsApp.
Ô, Valéria. Valéria Possamay. Chega aqui, ó. Pega pra gente aí pra carimbar os destaques do esporte lá no site.
Pra dizer que tem a representação das gurias coloradas e você pode conferir os detalhes do futebol feminino do Inter, a representação que chega sempre aqui os destaques de GZH para Jardines Ponqueado Chevrolet e também a Facta.
E fique ligado também no Primecast, o podcast de esportes americanos em GZH, do Wendel Ferreira, do Douglas de Molinero, com a parceria da KTO.com. Vambora, Diori!
Vambora!
Nossa audiência, que fique ligada aí, porque tem recado importante aí na janela comercial, no fechamento do programa. Então, no vitrine da RBS, a sua marca se destaca. Então, ouça as ofertas do cliente que vem a seguir e depois, notícia na hora certa e Estúdio Gaúcha. Tchau, Diori!
Tchau, Lucerinho, até amanhã!
Até amanhã!